Pode cantar mais alto isso?
Não há outro como Jesus. Tu és santo.
Toda a igreja canta junto.
Só tu és santo. Não há outro como tu.
Essa noite, deixa a santidade do Senhor invadir o teu coração. Deixa o Espírito Santo começar a tocar sobre você nessa noite. Porque quando nós declaramos que Ele é santo, o céu se rasga e o ambiente transforma. E nessa noite eu tenho certeza que o Senhor vai tocar em corações, vai tocar em pessoas, vai mudar histórias, vai mudar destinos, vai mudar situações. No momento da oração, queridos, o céu se abre. No momento da adoração, o Senhor começa a falar em corações, talvez esteja sentindo algo no teu coração, meio acelerado, palpitando e você não sabe. É a presença do Espírito Santo falando com você. É a presença de Jesus nesse lugar. Se você crê, eu gostaria que você levantasse as tuas mãos o mais alto que pudesse. E aplaudisse Ele o mais forte que você puder. Dá um aleluia, dá um glória a Deus. Dá um brado de vitória, se expresse na presença de Jesus. Aleluia.
Só tu és santo.
Deus é bom demais. Boa noite, igreja. A graça e a paz a todos. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem crente feliz aqui nessa noite? Glória a Deus pela tua vida. A Bíblia fala: alegrai-vos na presença do Senhor. Digo mais uma vez: alegrai-vos. Gostaria de convidar a igreja a se assentar com a mesma alegria que você está, com a mesma expectativa, que eu sei que Deus quer falar com você, porque nós estamos vivendo um mês reinando em vida. Quem é que deseja reinar? Todos nós desejamos reinar. Mas o que de fato é reinar em vida? Você já preparou para pensar nisso? O que é reinar em vida e quando nós reinamos em vida? E que tempo nós estamos reinando em vida? Quando falamos em reinar em vida, nós precisamos estar vivos. Sim ou sim? Já viu alguém reinar em morte? Não existe. Porque o nosso Salvador, Jesus Cristo Nazaré, Ele reina porque Ele está vivo. Ele está vivo. Por isso Ele reina e vive para sempre. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar vivos para reinar em vida. Mas quando nós falamos em reinar, nós somos chamados para reinar, mas reinar aonde? Qual lugar? Por que nós somos chamados para reinar? E como está a nossa vida, o nosso governo? Quando nós falamos em reinar, falamos em governar. Como estamos governando a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho? Oi! Como nós estamos governando aquilo que o Senhor nos deu? Como você tem governado? Para reinar, nós precisamos entender que reino é governo. Reinar é governar. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos reinar, mas nós mal entendemos como nós vamos reinar aonde nós estamos. E se eu pergunto para você como está o reinado da tua vida, como ela começou, como ela está hoje, como ela vai terminar. Quando nós vemos na Bíblia, nós vemos sobre o rei Saul, como foi a vida dele. Nós também vemos, a gente vê como terminou a vida dele. E nós vemos também quem veio logo após a ele. Eu tenho certeza que nós admiramos muito mais com a história de Davi do que com a de Saul. Mas por que que a gente se admira mais com Davi? Davi também pecou. Da mesma forma. Mas eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 10. Nós vamos conhecer um pouquinho de Saul. O que ele fez, como ele reinou e como o Senhor chamou ele para reinar. Deus nos chama para governar, Deus nos chama, mas nós temos que entender que para governar, para fazer algo, tem algo que Deus nos pede também, Ele nos escolhe, mas Ele não dá algo para você fazer de qualquer maneira. Tudo que fizermos, temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor, tudo com excelência. Deus fez tudo para nós com excelência. Ele criou uma terra com excelência. E Ele nos deu o direito de governarmos sobre a terra. Mas rei, querido, existe só um. Ele nos deu autoridade para governarmos esse mundo. Ele nos chama de reis e sacerdotes. Mas quando nós precisamos reinar, nós precisamos governar. Mas governar em Cristo Jesus. 1 Samuel 10, versículo 1 em diante, fala assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e óleo derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fosse buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando três cabritos e outro três bolos de pão e outro um odre de vinho, e te perguntarão como estás e te darão dois pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outreiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, enquanto esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, 7 dias esperará, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. E sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Aí no 10 ele fala assim: e chegando eles ao outreiro, eis que num rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Feche teus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o teu Santo Espírito nesse momento se apodere de cada um de nós. Tome-nos por completo. Pai, que a tua palavra venha falando com cada um, e que nós sejamos hoje tocados e moldados, que nós entendamos, Pai, o princípio do teu reinar e do teu reino, e que nós saibamos, Pai, que Jesus é o nosso rei, e que nós estamos aqui para servi-lo e para exaltá-lo. Pai, fala conosco, e a ti nós damos honra, glória e louvor por tudo que fez até aqui e tudo que ainda irá fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui nós vemos falando sobre Saul no momento que ele foi chamado. E notem que ele não foi chamado para ser rei direto. Ele foi chamado para ser capitão da guarda. Todo fala, já foi ungido rei? Não, não. Primeiro ele foi chamado para ser capitão, ungido como capitão. E olha o que o profeta fala. Nesse instante a gente leu, o profeta estava profetizando sobre a vida dele. Mas aonde ele estava? No capítulo 9, você vê que Saul sai a procurar as jumentas do seu pai. E com ele havia um servo. E eles não conseguiam achar essa jumenta. E ele fala: como acharemos? O servo fala: vamos até o profeta. Algumas versões falam: vamos até o vidente. Mas era de costume ir até o profeta ou vidente levar uma oferta, um pão, alguma coisa do tipo. E ele fala: mas nós não podemos ir ao vidente, não temos nada. Então o seu servo fala: nós temos um punhado de moedas. Vamos até lá e ele falará conosco. E Deus já havia falado com Samuel que Saul estaria indo até ele. Sabe, queridos, quando Deus chama alguém para alguma obra, Ele já prepara alguém para receber aquela pessoa e para ensiná-lo a caminhar, para ensiná-lo a andar. Talvez quando você veio para essa igreja, Deus já preparou um pastor, um líder para te direcionar, para ensinar você a caminhar, para ensinar você a andar, para ensinar você a caminhar nos preceitos de Deus. E ali então, nesse momento, ele encontra o profeta. E o profeta chama ele. Se você vê no versículo 1, ali é um momento, então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse, porventura, não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Ele não foi ungido rei naquele momento. Muitas vezes pensamos, ah, já foi ungido direto a rei. Não, não. Porque ele deveria passar por algumas coisas, algumas situações ainda. Muitas vezes nós queremos o governo antes das dificuldades. Nós queremos dominar antes de sermos provados. Nós queremos dominar antes do Senhor vir e nos refinar. Então o Senhor chama ele e ali Samuel unge. E Samuel dá algumas direções a ele, profetiza sobre a vida dele. E note, queridos, que lá no versículo 6, depois que ele passa, que é profetizado sobre ele, está falando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em um outro homem. O Senhor nunca vai chamar alguém para reinar em algum lugar, ou para governar, quando essa pessoa não mude. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo perece. Nós vemos depois, quando começamos a andar mais adiante, vemos a história de Saul, o povo pereceu. Porque ele já deixou de ser um homem justo, deixou de caminhar com Deus, mas as promessas estavam aqui. Pensa se o profeta Samuel viesse e falasse para você, ei, você vai até um lugar, você vai encontrar profetas, e sobre você virá o Espírito Santo de Deus, e você profetizará. E olha o que acontece no versículo 10. E chegando eles ao outreiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus apoderou dele e profetizou no meio deles. Pensa só, um homem que foi chamado para ser rei, profetizando no meio do povo. Ah, mas era rei, impossível. É o que a Bíblia fala. Que ele estava profetizando no meio do povo, junto com os profetas. Deus estava mudando o seu coração, mudando a sua história. E você voltar um pouquinho ali, no 9, fala assim, e sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Sabe, queridos, muitas vezes temos promessas para nós, e nós esperamos por tanto tempo os sinais acontecerem, as promessas acontecerem, mas o nosso coração não mudou, o nosso coração não mudou para o Senhor. Continua na dúvida. Ah, mas e se Deus não fizer? Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas e se Ele fizer? Quem nós vamos continuar sendo? Deus, quando tem um propósito para nós, Ele primeiro quer nos mudar. E Ele tinha um propósito para Saul, para ele ser rei de Israel. E Deus estava preparando ele. Mas quem era Saul? Se nós formos lá no capítulo 9, versículo 1 e 2, fala assim, versículo 1, e havia um homem, Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão, alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Era um homem que chamava atenção, e ele era um homem mais alto que todo o povo. Quando fala desde o ombro, ele era mais alto que todos que haviam ali. E a Bíblia fala que ele era mais belo do que todos daquela região. Da tribo de Benjamim, a menor tribo. Se você for para frente, ainda mesmo Saul fala, mas eu sendo da menor casa, da tribo de Benjamim, o que o Senhor achou em mim? Saul sabia que ele era, mesmo sendo o mais belo, o maior de todos, ele se achava ainda tão pequeno naquela época. E Deus então o chama para ser primeiro o capitão, depois chama ele para ser rei de Israel. E nós vemos quando Deus chama ele para ser rei, Deus muda ele por completo. Deus o chama e ordena que ele seja rei. Se nós formos lá para o capítulo 23, fala assim: o tempo que ele é chamado para ser rei. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo direito do reino. E escreveu um livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a casa, a Gibeá. E foram com ele do exército daqueles cujo o coração Deus tocara. Queridos, naquele momento que ele foi declarado rei, o povo declarou que ele era rei. Será que Saul era um homem ruim? Se o povo declara que ele é seu rei, então o profeta fala: eis aqui o vosso rei. E escreve e declara, e olha só o que Deus faz. Quando o povo reconheceu que ele era o rei, eles começam a ir para suas casas, e aqueles do exército que Deus mudou o coração, assim como mudou o coração de Saul, começaram a seguir ele. Ali foi formado o seu exército. Se você for parar e começar a ver essa história de Saul, uma história tão bonita, ele chamado para ser um rei, ele sendo transformado. Mas com o passar do tempo, nós vemos o que acontece com ele. Ele começa a ficar doidão. Começa a querer governar pela força do seu próprio braço. Começa a querer reinar do seu próprio jeito e deixando Deus um pouco de lado. E aí as coisas começam a acontecer. Começa a perder batalhas. Começa a arruinar sua liderança. Já perde uma guerra logo de cara. E a coisa começa a enfiar para o lado dele. Até o ponto que quando o profeta fala: vai, pega o rei, mata tudo, não traz nada. Ele traz o rei para o seu acampamento. Então Deus manda o profeta acaba matando aquele rei. E acontece o que a gente nunca quer que aconteça. E o Espírito de Deus se retira de Saul. Ali começa a sua desgraça. Ali começa a desgraça de todo o povo junto com ele. Nós vemos, indo para frente, nós vemos aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 14, fala assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Assombrava-lhe um espírito mau da parte do Senhor. Se você ler ali, ele fala: não era da parte do inimigo. Deus permitiu que um espírito mau o assombrasse. Ai, mas Deus não faz isso. Será que não? Nós temos que entender que o reino espiritual, quem governa é Deus. Tanto o reino da luz quanto o reino das trevas. Porque Satanás não tem a chave da sua própria casa. Então é Deus quem governa. É Deus quem rege todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. Queridos, quando nós perdemos a presença do Espírito Santo em nós, o governo de Deus se afasta de nós e o governo das trevas se apodera de nós. Aí começa a ruína. Aí nós não estamos mais reinando em vida. Aí João 10:10 fala que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. O reino das trevas começa a reinar sobre a vida do homem quando o homem se afasta de Jesus. Ah, mas eu faço tudo e está dando tudo errado. Está fazendo diante da presença do Senhor? Está fazendo tudo como se fosse para o Senhor? Está fazendo tudo debaixo da graça do Senhor? Nós falamos agora sobre curas e milagres. Quando nós pedimos para que Deus nos cure e faça uma transformação, nós cremos realmente que Jesus pode curar? Ou vou tentar a sorte, se ele curar, curou, estou no lucro. Se não curar, não curou, né? No momento que nós pensamos, ah, vou ver se dá certo. Se você pensar, vou ver se dá, já não vai dar. Porque pela nossa fé, nós recebemos a nossa cura. a nossa libertação, a nossa transformação. Aí nós vemos que havia um certo jovem chamado Davi. E Deus o acha trabalhando, adorando o Senhor. E a Bíblia também fala que Davi era um homem belo. E notem que Saul foi chamado como capitão da guarda. Capitão da guarda primeiro. Mas Davi, Deus já mandou o profeta Samuel ungi-lo como o rei de Israel. Por que será? Ali o coração de Davi já estava em Deus em tudo o que ele fazia. Davi, queridos, ele fazia seu próprio instrumento musical. Quando ele ia fazer as cordas da sua harpa, alguns estudos falam que as cordas da harpa de Davi eram feitas de vísceras de animais. Então, enquanto ele fazia aquela corda, ainda algumas tribos daqueles lugares ainda usam esse estilo, ele ungia aquelas cordas. Era com os animais, os primeiros animais que eram pegos. A primícia, o primogênito. E então, ele, quando estava curtindo aquelas vísceras para fazer as cordas, ele ungia. Ele passava o óleo para que ela te aguentasse ser esticada. Então, quando Davi tocava a sua harpa, demônios eram expelidos, inclusive os demônios que estavam atormentando a Saul. Deus escolhe aquele para governar segundo o seu coração. Deus vai sondar o teu coração, querido, em todas as áreas que você quiser. Tudo que você pedir para o Senhor, Ele vai sondar primeiro o teu coração. Ele vai sondar o que você tem, a tua intenção. Para que Ele quer fazer isso? Para que Ele quer governar ali? Será que nós queremos que o nome de Jesus cresça? Ou será que nós queremos que o nosso nome seja lembrado por todas as gerações? Quando nós queremos que o nome de Jesus seja lembrado por todos, automaticamente Deus vai colocar o teu nome junto com o nome de Jesus para ser lembrado. Porque o que importa é que Ele cresça e nós diminuamos. O que importa é que Ele seja exaltado e nós diminuamos a cada vez mais. Então, quando o Saul, querido, começa a viver sem o Espírito de Deus, ele começa a perder batalha, ele mata alguns homens e mata os, fugiu minha palavra agora, mas ele mata um povo que, como se fossem os obreiros, digamos, sacerdotes, 85 sacerdotes, e suas filhas, filhos, famílias, até criança de colo, ele mata. Ele caça a Davi, ele caça o povo. A desgraça entra na casa dele, na sua casa, e começa a trazer destruição. Até que no momento onde ele perde, está vendo que os filisteus vão avançar e vão matá-lo, ele pede para que o pajem de armas dele o mate. Mas ele fala, não, eu não vou lhe matar. Então Saul pega a sua própria espada e se mata. Muitos falam que naquela época era vergonhoso morrer pela espada de outro homem, sendo rei. Vergonhoso, querido, é morrer e ir para o inferno. É tirar a sua própria vida e ir para o inferno. Vergonhoso é se matar e ir para o inferno. Esse mês nós estamos trabalhando, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A igreja está trabalhando com isso. Querido, se você vê alguém falando em se matar, não espere para amanhã. Não ache que é uma loucura da cabeça. Ah, está falando para se aparecer. Talvez ele nunca mais apareça. E ali naquele momento Saul se suicida. E ali acabou o reino. Um homem que poderia ser o homem que ficaria na história como o grande rei de Israel, assim como Davi ficou conhecido como o grande rei de Israel. Davi pecou? Pecou sim, mas Davi corria aos pés do Senhor e se arrependia. Davi errou? Errou. Mas Deus falou que ele era um homem, segundo seu coração, chamou ele de amigo. Como que Deus tem nos chamado? Como que você quer ser chamado por Deus? Você quer ser chamado a vida toda de servo ou você quer ser chamado de amigo? Um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus. Viver, reinar em vida, queridos, é você reinar debaixo da forte e potente mão de Deus. É reinar sem esquecer quem é aquele que te governa. É reinar sem esquecer que acima de você há um rei que te ama, um rei que quer te libertar, um rei que quer mudar a tua história. Talvez hoje você esteja numa dificuldade, como o Tiago estava orando, o pastor Tiago estava orando e falando sobre curas. Talvez, querida, a tua cura esteja tão perto. Esteja tão perto, às vezes a um passo de você. Mas o coração está tão distante daquele milagre. Está tão distante de Cristo. Nós vamos reinar sim, mas nós temos que nos cuidar, para que do meio para o final da nossa vida, nós não percamos o reinado. Por algum momento de bobeira, por algum momento do nosso ego. Sabe, Cristo, quando ele veio para salvar cada um de nós, ele mesmo sendo o rei dos reis, ele sendo filho de Deus, o próprio Deus na terra, ele se humilhou. Se você acha que você está passando por humilhação, queridos, deixa eu falar, nós não passamos por humilhação nenhuma. Se nós achamos que estamos sendo perseguidos, nós não estamos sendo perseguidos em momento algum. Em momento algum. Livro de Filipenses, capítulo 2, fala assim, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, e sobremaneiramente lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O maior rei que a humanidade já viu e que a humanidade vai ver se humilhou, se entregou até a morte de cruz, foi servo teu e meu, porque ele nos serviu. Ele não quis poder algum nessa terra, ele não quis nome algum nessa terra, ele quis vir aqui para dar direito de eu e você sermos salvos, para nos dar o direito de sermos curados, restaurados, resgatados, para nos darmos o direito, queridos, um dia a trombeta tocar, o céu se abrir e você subir em glória. Jesus veio para te dar esse direito. Talvez se hoje a trombeta tocasse, será que nós subiríamos? Se a trombeta tocasse agora, você ficaria feliz? Não? Tomara que ninguém fique feliz, tomara que todo mundo suba, né? Se você ficar feliz, nós vamos subir. Piadinha do pastor Zildemar, né? Eu não podia deixar de contar isso. Queridos, um dia a trombeta vai tocar. Ela vai tocar. Um novo céu, uma nova terra. Um novo rei vai reinar sobre todos nós. Enquanto Jesus não vem, querido, governe. Mas governe com Jesus. Mas governe primeiro a tua casa. Governe primeiro a tua família. Governe primeiro teus filhos. Ensina o caminho que a criança deve andar. Mesmo depois de velha, jamais vai se desviar dele. Governe com sabedoria. Venha para o culto. Seja um governo que espalha a alegria. Sabe, os reis, naquela época, nunca ficavam questionando ou reclamando. Eles iam para as batalhas. Eles eram os que mais sofriam. Os reis que realmente reinaram com Jesus, com Deus, sofreram. Davi foi para as guerras, foi para as batalhas. A única vez que ele ficou em casa dormindo, ele acabou cometendo o adultério. Governe com sabedoria. Entregue todos os teus dias na mão do Senhor. Entregue a tua vida na mão do Senhor. Entregue a tua empresa na mão do Senhor. Entregue o teu trabalho nas mãos do Senhor. Há uma causa impossível, como o irmão falou aqui no testemunho, entrega nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer. Essa semana eu creio que Deus pode abençoar a tua vida e mudar a tua história ainda hoje. Pode mudar ainda amanhã, pode mudar até sábado, pode mudar até domingo. Eu creio nisso. Você crê nisso? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, para parecer que nós estamos terminando, né? Até a banda já vai subindo, tu não acha que nós estamos acabando já, e nós estamos... Queridos, hoje nós vamos fazer no corredor. Os pastores estarão ungindo vocês, eu não vou chamar ninguém à frente. Mas eu quero que você no teu lugar. Pense como está o reinado na tua casa. Como está o reinado no teu trabalho. Como está o governo na tua vida. Será que nós estamos governando como Saul, começando bem, e no meio estamos querendo fazer da própria força, até o momento onde comece tudo a despencar e ir abaixo? Ou será que nós vamos fazer como Davi, ir no pó, na dependência, e falar: Senhor, reina comigo, governa comigo? Nós já tentamos pelo braço, pela nossa força. Eu digo, eu já tentei pela minha força, pelo meu braço. E foi os piores dias da minha vida. Aonde eu fiquei doente, aonde eu não fiquei bem, aonde nada dava certo, aonde a nossa vida não ia para frente. Tentei governar por mim mesmo. Mas quando Deus entra na nossa vida, querido, o governo é dele. O governo estabelece e é dele. Não queira tirar o governo da tua vida das mãos de Deus. Deixa ele fazer. Deixa ele conduzir. Talvez haja uma causa impossível na tua vida. Talvez haja algo que você fala: eu não consigo. E que bom que você não consegue. Lucas 1,37 fala: porque para Deus nada é impossível. Então, se você não consegue mais, entregue nas mãos do Senhor. Fala: Deus, eu não consigo mesmo. Eu quero ser como Davi, eu quero entregar nas tuas mãos o governo da minha vida, da minha casa, das minhas finanças, da minha família. Eu gostaria de convidar você. Você que precisa realmente de milagre, está difícil, põe a mão no teu coração, eu quero orar rapidamente. Eu gostaria de convidar você a estar colocando diante de Deus essa situação, essa dificuldade. Comece a falar: Senhor, eu tentei reinar por muitas vezes sozinho. Confessa a Ele, queridos. Fala: eu tentei de todas as formas reinar, tentei governar, mas eu não consigo mais. Deixa que Ele comece a reinar na tua vida hoje. Se há algo, queridos, que está difícil, que você errou, fala: Senhor, me perdoa, porque eu tentei tirar o teu governo, tentei governar. Peça perdão a Ele e começa a entregar novamente a tua vida a Ele. Entrega a tua vida a Jesus, entrega os teus caminhos a Jesus. Confia nele, mas Ele fará. Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus vai fazer algo extraordinário nessa noite na tua vida. Entrega a Ele que está difícil, querido. Entrega a Ele o teu caminho. Entrega a Ele. Deixa nas mãos de Jesus hoje. Jesus está nesse lugar e Ele vai te ouvir. Ele vai colher cada lágrima, cada tristeza hoje. Jesus está vendo, querido, cada soluço, cada choro que você tem derramado, talvez tenha um secreto. Jesus está vendo. Mas Ele espera que você entregue o governo nas mãos dEle. Ei, entrega a mim a tua vida, confia. Entrega a Jesus a tua vida hoje. Faz como Davi fez. Senhor, o governo é teu, o reino é teu. Davi declarava que na sombra do Altíssimo ele descansava. Descanse na sombra do Altíssimo hoje. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, o teu povo, Senhor. E nós clamamos hoje que o governo estabeleça sobre nós. Que o teu governo, Jesus, se estabeleça sobre as nossas vidas. Nós pedimos perdão, Pai, se nós tentamos tomar da tua mão e governar as nossas vidas por conta própria. Nós pedimos perdão como igreja, Pai, de tantas vezes ter tentado governar, alinhar a nossa vida no impossível, aonde só o Senhor poderia agir. Nós pedimos como igreja hoje: nos perdoa, mas toma mais uma vez o governo da nossa vida. Toma o governo das nossas finanças, do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos ministérios, para que nós sejamos completamente moldados pelo Senhor. Pai, que hoje em nós haja curas, haja libertação, haja restauração. Eu clamo, Espírito Santo de Deus, toca nos mais íntimos dos corações e muda a história. muda a história de cada um. Que nós sejamos hoje, Senhor, direcionados por Ti. Que nós sejamos guiados por Ti nesses dias. Nós clamamos, Pai, muda a nossa história. Muda a direção da nossa vida. Muda o nosso caminho. Pai, faz mais uma vez em nós uma transformação. Ainda hoje, ainda essa semana, faz mais uma vez sobre as nossas vidas. A Ti nós entregamos o nosso caminhar e Te glorificamos, porque sabemos que grandes coisas fará o Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor. Obrigado pelos milagres, pelas curas, pelas restaurações. A Ti nós glorificamos o Teu nome e exaltamos a Ti, em nome de Jesus. Se você crê nisso, querido, se você entregou a tua vida para Jesus, entregou os seus caminhos, aplauda Ele, glorifica Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos aqui se sentem felizes, mais suaves de entregar para o Senhor a dificuldade? Não é melhor? Não fica mais leve? Não fica mais gostoso? Queridos, nós vamos ter um momento muito especial agora. Falei para vocês, a gente está passando por Setembro Amarelo. Então a gente vai estar ungindo, os pastores estarão aqui ungindo todos. Nós faremos um corredor central aqui, tá? Então eles vão ungir vocês, aí vocês saem pelas laterais, tá? Antes vamos dar o nosso grito de vitória, amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um final de semana abençoado.